Olá para você ligado aqui no Bike Hub Podcast. Bom, temos aí muitos tipos de conteúdo aqui no Bike Hub. Bike Hub News, Bike Hub Internacional, com o Anderson Zomer, né? Gravamos, Papo com Pipo, entre outros, né? Programas aqui. E o podcast é sempre uma entrevista para vocês conhecerem figuras, né? Personagens, figuras reais do mundo, principalmente das duas rodas com tração animal, né? A bicicleta precisa de uma tração animal, senão ela não funciona. É isso que a bicicleta é, né? Esse veículo maravilhoso que a gente tem que fazer força para andar. Claro, hoje em dia tem suas variações, bicicletas com pedal assistido e tal, mas isso a gente conta depois. Hoje a gente tem um convidado especial. Tá, acho que quebrando o gelo aí, porque foi a mulherada que imperou até agora nos últimos podcasts, né? Quem acompanha a gente viu, né, e ouviu muitas mulheres nos últimos tempos aqui no Bike Hub Podcast. E agora esse cara que eu vou apresentar, põe ele aí, Filipinho, para mim, por favor. Aí, Vinícius Moretti tá aqui. Entre outros títulos que a gente vai conversar sobre a vida dele, tem o título do recente 3 Horas Bike Series aqui de Interlagos. É uma prova que é disputada uma vez ao ano, já é tradicional. E, olha, eu vou dizer, eu já larguei algumas vezes nessa prova, já larguei algumas 9 de julho, algumas outras provas dentro do Autódromo de Interlagos. É um lugar que parece que tem um ventilador ligado de tudo quanto é lado, que venta pra caramba, subida, o asfalto ele não rende, porque é para ter atrito ali pros veículos a motor, moto, carro, etc. E esse cara aqui do lado, né, Vinícius Moretti, foi o vencedor. E outra, quem ouviu e viu o podcast anterior foi com a Anaís Sainz, que é, por um acaso, namorada. A gente vai descobrir aí o que, que é do Vinícius, né? Eu acho que é a namorada dele, subiram no pódio junto, foi muito emocionante até aquele dia eles no pódio. Vinícius, cara, é um prazer enorme estar com você aqui no Bike Hub. Primeiro, agradecer você de ter atendido o nosso convite, era pra gente ter gravado antes, aí ele foi lá pra volta de Goiás, logo que ganhou o 3 Horas Bike Series. A gente vai falar também de mountain bike, de ciclismo, né, com competições no nível de equipes e tudo mais. Vinícius, obrigado, abração, tamo junto aqui para tirar tudo de você, a gente quer saber tudo da sua vida, tá bom?
Obrigado, é um prazer aí, o espaço tá cedendo, ter me chamado, fico muito honrado aí, valeu mesmo, obrigado.
Show de bola, show de bola. Bom, eu vou começar, Vinícius, perguntando que a moçada sempre manda pergunta e tal. Qual que é a tua origem no ciclismo? Qual que é a tua origem esportiva ou mesmo de lazer? Como tudo isso virou? Eu sei que você é um mountain biker de carteirinha, né? E creio que você tenha começado ali no mountain bike e usa as duas disciplinas principalmente para treinar, para competir, enfim. Conta aí para a gente um pouquinho de onde vem toda essa vitalidade, né, que chegou agora a portar, a gente consegue ver você nas provas, mas como foi o começo?
Então, eu sempre, desde os 12 anos, eu pratiquei esporte, né, eu vim do skate, né, eu andei de skate até os 23, 24, por aí, quando eu tive uma lesão muito grave num dos joelhos, aí eu tive que ficar parado, e aí o único esporte que eu podia fazer eu era caminhada ou era bike, né, daí eu comprei uma bike. E aí o bichinho picou, aí eu não parei mais, aí até cheguei a abandonar o skate e comecei a andar de bike e não parei nunca mais.
Pô, que legal.
Veio daí.
E a habilidade no mountain bike do skate veio muita coisa, então?
Com certeza, a destreza, né, o jeito de cair e tudo mais, assim, o skate veio com uma herança bem legal para mim de esse negócio, porque o mountain bike em si você tem que estar ligeiro, esperto, com um reflexo bom. E isso o skate me deu de sobra.
Putz, que legal. A gente pegou algumas coisas suas aqui, mas eu não sabia do skate. E no skate, você competia num nível alto? Como é que era?
Competia também desde pequenininho, cara. Campeonato todo igual, a mesma coisa que bike, nada mudou. Até quando eu comecei a andar de bike, comecei a treinar, eu falei, nossa, é só 2 horas, 1 hora, 3 horas, porque skate, às vezes, eu pegava, ia de manhã e ficava até de noite andando, então era, sei lá, 12 horas andando de skate. Então, para mim, o começo foi de cardio, assim, eu me sentia bem, porque eu passava o dia inteiro andando de skate, né, a vida toda, então para mim era fácil, né? Começou de um jeito mais fácil, assim, esse negócio de ter um cardio bom e tudo mais, um endurance, né?
E o skate, pelo que eu sei, o que você fazia? Era street? Qual que era?
Street, era street. Uhum. Street. No final, eu mudei para Floripa para tentar me especializar um pouco em vertical, assim, em bowl, mas aí foi onde eu me machuquei de verdade, assim. E aí tive que abandonar. Aí comecei a correr de bike, apaixonei e parei.
E qual foi a lesão que você teve?
Ah, eu perdi 2 ligamentos aqui, cruzado, não sei o que, não sei o que. Só que assim, eu tinha opção de não fazer cirurgia se eu ficasse um tempo parado. E aí eu optei por não fazer cirurgia e fiquei andando de bike enquanto isso e não parei.
Putz, que legal, cara. E assim, como você falou, o médico recomendou, né? Você não pode ter impacto, não sei o que e tal.
Isso, exatamente.
Pelo menos o skate que toda hora cai, 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 que nem você falou, né?
O skate é aquela torção parada, né? Que é aquilo que não pode ter. A bike não, ela faz um movimento contínuo, estabilizado.
E você já jogou futebol ou não?
Não, futebol nunca.
Bom, porque futebol, para mim, é o mais radical dos esportes. Porque para se machucar, ligamento e Nossa, tudo mais, também. Cara, eu ando de bicicleta, a gente pode ter várias lesões, corre risco de vida, caramba, tal, todo mundo sabe dos perigos, né? Mas, cara, com futebol, eu vou te dizer que a maioria das lesões que eu tive foram essas, no futebol. E porque é muito contato físico, muita torção de ligamento, muita troca de direção, né? Piques e tudo mais. Cara do céu, vou te falar que... Assim, eu adoro futebol, eu jogaria futebol o resto da vida e tal, mas... por essa situação é que acaba limitando, e a gente nunca quer ficar parado no esporte que a gente mais faz, né? Que no meu caso, no seu, é ciclismo, mountain bike e tal. Então, assim, cara, é um negócio que chama a atenção da gente, né?
Sim.
E assim, você começou andando de bicicleta, meio lazer, meio aí, sei lá, até fisioterapia ou coisa parecida. E como você acabou entrando no lado esportivo, né? Porque existe uma barreira aí e tal, né? Como é que funciona isso?
Então, quando eu comprei a bike, era só passeio, né? Aí, só que quando eu voltei para minha cidade, eu estava em Florianópolis, eu voltei para Votuporanga, aqui no interior de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, os meus amigos já estavam competindo. Aí eu fui andar, eu já vi que a galera estava andando rápido assim... E tal, eu perguntei, como é que é? Como é que funciona? Ah, vem andar aqui no pelotão. E comecei a me encaixar nos pelotões e fui indo. E fui vendo a galera andando rápido. E aqui em Votuporanga, eu não sabia, né? Mas o ciclismo já era tradicional aqui na nossa região. Tinha gente muito boa. E sempre tinha campeonato, todo domingo, de ciclismo de estrada aqui na região. Então, eu comecei a vir para cá. Já comecei a competir todos os domingos em circuito, né? Aqui tinha uma volta que chamava... Como é que era? O cara chama alemão aqui de Araçatuba que fazia o campeonatinho. E aí, todo domingo, cara, e comecei todo domingo e fui melhorando. Assim, foi bem rápido. Eu já comecei competindo, né? Não deu. Eu comecei competindo antes de começar a treinar, assim, certinho. Já competi antes de treinar, pra você ter noção.
Foi. E assim, esses seus amigos te incentivaram? Como é que foi o lance aí?
Ah, incentivou, assim, viu? Eles viram que eu tinha um pouco de potencial e falou, pô, vem cá. Tanto que tinha uma equipe na cidade, já chegou, não, entra pra equipe. Já cheguei no primeiro ano, já fui correr os jogos regionais aqui da nossa região. Assim, só pra terminar, né? Assim, não tinha condições nenhuma, mas fui indo. Fui galgando, a nossa região ganhou, já corri uns abertos. No meu segundo ano de ciclismo, já corri uns abertos. Então, eu já venho escalando faz um tempo, né?
Aí é perto do
Araçatuba.
Desculpa, pode falar.
E tive a sorte de ter essas pessoas que, assim, já me levaram para o mais alto nível muito cedo, sabe? Antes de eu ter um nível para estar lá, entendeu?
E você falou, aí é perto de Araçatuba ou não?
É do lado.
Ah, então, você tá me fazendo lembrar coisas de um passado bem longínquo. Eu com um cara, vou te falar que eu acho que eu tinha... Putz, 15 para 16 anos de idade. Eu fui correr aí, jogos, porque a equipe que eu comecei lá chamava Ultracred Baluarte. Ultracred era do, acho que, Vitor Malzone. Baluarte era corretora financeira do Fernando Nabuco, que era o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo lá no passado. E foi a primeira equipe que eu entrei, tal, com 15 anos. Federado, né? Já competia desde os 9. Mas aí. E essa equipe era baseada em Marília. Deve ser mais ou menos aí e tal. E
É,
os
não é tão
jogos
perto,
foram
mas é
nessa
perto.
região, sei lá. O que eu lembro, a equipe, eu acho que era baseada em Marília. E eu acho que a gente competiu para o Marília. E os jogos foi aí nessa região aí. É totalmente oeste de São Paulo, né?
É. Isso.
Araçatuba, não é? E tem as cidades lá que fazem divisa lá no Rio Paraná. Ali é Rio Paraná já, né? Com Mato Grosso e tal ali, né? Que é indo mais
É. E
ainda
ativiza.
pro oeste. Caramba, pô, tá me lembrando coisa do passado aqui. E é quente pra caramba, né?
Muito quente, bem
Mesmo
quente.
agora no inverno, o sol queima aí.
Agora tá um pouquinho mais gelado, até assustei quando eu voltei aqui. Tá mais gelado do que onde eu tava, lá em. Onde eu tava? Em Botucatu. Nossa, Botuporanga tá mais gelado que Botucatu, fiquei até assustado.
É mesmo, cara.
E venta
Então,
muito
é.
aqui. Aqui tem muito vento.
Ah, é? Muito bem. Porque é
Nossa.
mais plano também aí.
Tá
Aquele,
mais
assim,
plano.
não tem
Isso.
serra, né?
Não.
Não, né?
Tô
Serra
subindo
de.
aqui de 1 minuto, se tiver.
É mesmo, cara. Pô,
É.
para mim isso é o paraíso. Para você é o contrário, deve ser, né? Aí
É, muito.
o que acontece? Bom, aí você começou a competir e tal, não sei o quê, mountain bike, lá, lá. O que você já fez no mountain bike entre provas, títulos e tudo mais aí? Conta um pouco pra gente aí, a moçada tá louca pra saber.
Então, na verdade, eu comecei com mountain bike, só que começar a competir mesmo foi no ciclismo de estrada, igual eu te falei, nessas provinhas que tinham de avenida, assim, sem parar. Só que eu sempre gostei mais do mountain bike, achava, tipo, não que me recorde o skate, né, mas essa coisa de mais técnica, mais adrenalina, assim, de salto, buraco, rock garden, né, pedra, essas coisas, sempre gostei muito. E, nossa, fiz muita coisa já, muita prova, big bike, essa foto aí é do Campeonato Brasileiro, que eu fui vice-campeão Master A1. O ano passado aí em Mariporã.
Qual que é a tua idade?
Eu tenho 30, fiz 30.
Mas você, no mountain bike, você já competiu na Elite ou não?
Não, ainda
Ah, ainda não?
não. Não.
Mas você tem pretensão de competir ou
Ah,
não?
eu tenho, que eu fui igual eu falei, eu fui galgando, né? Eu competi, comecei na sub-30, o ano passado eu fiz tudo na Master, e esse ano eu fiz tudo na Elite. Esse foi meu primeiro ano que eu tô correndo tudo na Elite. Antes eu corria na Master,
No ciclismo.
no ciclismo, em tudo. Só que eu já tinha me federado no começo do ano, eu me federei na Master também. Aí esse é o dia que eu ganhei o Campeonato Brasileiro, que eu bati o pelotão na Master também, que largou a Elite e depois o pelotão da Master atrás, que é todos os Masters juntos.
E uma ideia aí, vai. Nesse campeonato aí, quanto que a Master do tempo do ponteiro da Elite? Bom, não sei se era o. Se foi
Foi
o. Ah, é, qual,
Ulan Gar.
era muita diferença de tempo?
Não, na verdade, tem até o. A gente quase pegou o pelotão deles por trás, assim, porque eles largaram acho que 30 segundos, né, na frente. Foi por muito. E tinha uma volta de start loop, assim, ó. Foi por muito pouco que a gente não pegou o pelotão deles. Eu acho que a média não deu nenhum ponto de diferença, na verdade.
Caramba. E
Total.
então, aí você vê que o nível já que o nível tranquilamente você pode pular para Elite e aí, é claro, o nível da competição no geral, né, dos atletas mais fortes, você pegando a média deles, você vai também evoluir, porque você acaba
Total.
tendo que torcer o cabo, como a gente diz na gíria, né?
Isso. O que eu tô sentindo muito esse ano. Aí, essa foi a minha primeira vitória na CMTB eu não lembro o nome da cidade, mas foi minha primeira vitória essa aí.
Geralmente é Minas, né?
E meu primeiro doping também esse dia aí.
Primeiro?
Meu primeiro exame antidoping que eu fiz
Ah,
esse
o primeiro. Não, você falou doping. Eu falei, cara, é o meu primeiro doping. Então,
aí. O meu
não, aí você
primeiro
fez o
exame
exame,
foi esse dia aí.
xixizinho,
Xixi.
ou xixizinho,
Eu
tá,
acho
tudo
que de
tranquilo.
sangue só fazem quem tem passaporte biológico, né?
Não derreteu o piniquinho lá.
Não derreteu,
não.
Não.
É, vai saber o plutônio que você já tem normalmente aí no corpo, né, meu? Não é nem, né? Pô, tem histórias e histórias e histórias, viu? De exames antidoping, tem aquelas que o cara fica horas lá porque não sai nada, né? O cara fica nervoso e não consegue fazer o tal do xixi, ou a menina,
não tem como. Você chega lá, os caras deixam uma mesa com 100 garrafas de água já para você ficar bebendo, já enquanto tá todo mundo fazendo, né? Então, para não te enrolar. Na verdade,
é pior que exame de ultrassom, né?
É.
E aí, tranquilo, fez lá e tal. Quanto você já fez aí, você lembra?
Um só esse aí, o ano passado. Não faz 6 meses esse aí, eu acho.
Ah, é? Tá. É. Pô, legal. É, então, aí o que acontece, tal, mountain bike, você falou que começou no ciclismo. As cidades, então, o ciclismo, para quem não sabe, até, talvez, eu não sei você, mas você já me contou a história de jogos regionais e abertos. Principalmente no âmbito do interior paulista, do interior paranaense e do interior de Santa Catarina, principalmente nesses estados. O ciclismo sempre foi muito desenvolvido e teve sempre muitas equipes. Pô, tinha cidadezinha desse tamanhozinho que tinha equipe. Eu lembro que eu ia competir, já falei, ó, jogos regionais, jogos abertos e tal. Então, tinha cidades minúsculas que tinham equipe. E existiam leis que incentivavam isso ou, pelo menos, não atrapalhavam esses investimentos das cidades. Hoje em dia, né, pelo menos até o ano passado, eu não sei como é que vai ser esse ano, ano que vem e tal, parece que os jogos vão mudar, eu já ouvi até uma conversa hoje aí que eu tive no treino, que os jogos irão mudar. O Fernando aqui, o que eu chamo de Pupi, um amigo meu que já competiu os jogos comigo, ele é marido da Babi, da Bárbara Bianca, que também sempre se dá bem nessas provas aí de 3 horas e tal, a Babi. Aí o que acontece? As cidades tinham vários mecanismos de incentivo. Isso de uns tempos para cá diminuiu bastante, até por isso que o ciclismo de performance, né, sofreu bastante com isso e sofre. No teu caso, você acabou competindo aí, que você falou, jogos regionais, abertos, não sei o quê. Ainda tem essa semente aí na tua cidade, ou a cidade do lado? O que, que você sente disso?
Aqui ainda tem, eu ganho Bolsa Atleta até hoje. Eu ganhava no skate, do skate eu já pulei para o ciclismo, e assim, bem... Assim, não posso reclamar, é um dinheiro bem, bem razoável, é bom. Eles realmente investem, assim, eu tô tentando alçar coisas mais altas, então eles perceberam, então realmente me ajuda. E por onde eu passei também, eu já competi por Assis, também tinha Bolsa Atleta, fiquei 2 anos em Assis, em Araçatuba já competi, também tinha, aí voltei para Votuporanga agora, uma bolsa bem melhor também, então aqui no interior não parou, não. Graças a Deus, assim, deu para manter ainda. Uma galera
criativa. Eu tive conversando com o Kid.
Porque esse ano vai ter os jogos, né? Então eles estão bem animados, na verdade. E vai ser um jogos com. Como é que fala? Juntou mais as regiões, então vai ser um pouco mais disputado, né? Vai ser legal.
E você tem essa informação que, inclusive, eu vi hoje, que nem eu estava te falando do Fernando lá, Maria da Babi. Eu não sei o sobrenome do Fernando, eu chamo ele de Pupilo, um apelido que a gente tem entre nós lá. Você tem informação se nos jogos, acho que regionais ou abertos, não sei se nos dois, não vai mais ter aquele esquema de ficar em escolas, alojados e tal? Parece que isso está.
Eu não faço ideia.
Né? Você não tem ideia?
Isso aí eu não tenho ideia, mas com certeza vai ter que ficar alojado em escola, né? Porque não tem, a cidade que vai ceder, dificilmente a prefeitura vai pagar hotel para todo mundo, eu acho, né? Não sei. Sempre foi, né? Os 2 anos que eu participei era em escola, alojamento e boa.
Bom, isso aí eu como eu peguei, é que eu tô pegando um link, porque como foi hoje de manhã, né? Nós estamos gravando de tarde. Eu ainda vou pegar mais informações até e depois desenvolver até esse assunto aqui dentro dos canais Bike Hub. Aí, tal, na tua cidade, hoje, você falou que eles apoiam e tal, então você consegue ter um time para, entre aspas, ou na prática, não sei, trabalhar em equipe uma prova?
Aqui sim, aqui em Votuporanga sim. É que como eu faço umas provas que a galera aqui não é muito a cara da galera, A gente não anda muito junto, mas a galera aqui que corre as provinhas regionais, eles andam em equipe em tudo, tanto ciclismo de estrada quanto prova de mountain bike. Sempre em equipe, sabe?
Então, mas consegue ter quem? Ó, tá bom, eu não sei qual que é a sua. Bom, eu sei as principais características suas, até deu para ver andando no mountain bike, como desenvolve uma prova de mountain bike, no ciclismo e tal. Mas assim, se tem um cara que é sprinter nato, a prova é mais plana, vocês conseguem fazer um plano tático para trabalhar para esse cara e etc. E assim vai.
Ah, vai, assim, aqui em Votuporanga sempre funcionou. E aqui todo mundo sempre, em ciclismo de estrada, eles sempre trabalharam em equipe, tanto quanto para prova plana, quanto para prova que tem um pouquinho de subida, vai, porque a gente não faz prova com muita subida, né? Tipo Giro de Itália. Então, aqui sempre rolou isso aí, sempre. Desde quando eu comecei, eu assisti táticas, assim, sempre trabalhando para alguém.
E no caso aí da tua equipe, você ficaria para uma prova que tem um pouquinho mais de dureza no trajeto, ou seja, que tem aquela subidinha que passe, dá para dar uma cacetada, é mais ou menos aí a tua função?
É, mais ou menos aí. É subida que não seja para escalador puro, né? Aí a gente
Sim.
vai. Que a maioria, na verdade, aqui é, sabe? Tirando as provas ali de campos, eu acho. Porque serra mesmo aí fica difícil para mim, né? Claro. Agora, subida essas de estrada lançada, a gente passa com tudo, não tem erro, não.
Você chegou aí no Giro Like a Pro, aquele de Santos lá?
Fui, eu fiz décimo
Desculpa,
terceiro.
de Campos. Eu falei Santos é Campos, desculpa.
Foi. Eu
E
fiz
como é que
segundo na minha categoria e 13º geral.
Mas você fez o paiol e tudo?
Sim, fiz o paiol, subi no paiol essa foto.
Ah, essa foto aí. Tá. Pô,
Nossa!
legal, cara. E o paiol, hein? Conta aí pra gente. Aqui entre nós, ninguém precisa ficar sabendo, vai. Só nós dois aqui.
O paiol é duro demais, cara. É ruim de subir. Eu gosto de subida, assim, porque eu gosto sofrer e melhorar em subida. Só que assim, o paiol é um lugar que você não tem nem um prazer de subir, né? Ele é muito duro, sabe? E eu não sei se eu tava com uma relação ruim. Agora eu quero
Com
subir
que
com uma
você tava?
34, 32.
34. Pô, mas tava leve pra caramba. Você vai botar o quê? Uma relação de 51 atrás, pô?
Eu queria uma relação de mountain bike para subir o
É louco.
paiol, velho.
Mas
É muito duro.
a
É
tua
muito
característica é
duro.
de girar mais ou meter um pouco mais de força?
Não, eu giro mais, eu tenho
É
mais
mesmo?
giro, né?
É. Porque,
Por
pô,
incrível que
34, 32 no paiol, vamos combinar que, cara. Eu, assim, tudo bem, independente da relação, você pode subir uma relação pesada, subir bem mais devagar que quem está com uma bem levinha, e vice-versa, depende do giro que você vai ter, quantos watts você está metendo e tal. Eu fui lá fazer o reconhecimento, e não vamos, eu só estou dando um efeito para entenderem, não é nem comparação, mas eu estava de cash run ali, 35,28.
Não, a relação SRAM é perfeita, não
Não,
tem
mas
nem
eu tava de 28, filho. Eu tava de 35, eu tava de 35, 28.
28 atrás?
28, cara. Quantas cobrinhas eu não fiz. Eu não botei o pé no chão. Porque se botar o pé no chão ali, eu acho que eu não volto a andar.
Não volta mais, né?
E não era competição, era treino. Mas, cara, eu paguei uns bons pecados ali da minha vida fazendo cobrinha, não sei o quê, aquelas rampas que inclinam, o negócio é duro, é bruto, né?
É muito duro, assim, é incrível de duro. Nossa Senhora, eu subi, eu tinha subido 2 vezes já antes, achei que já estava acostumando com ele, mas aí no dia da prova foi mais duro, foi meu pior tempo no dia da prova, assim. Não sei se eu cheguei mais cansado, com certeza, né? Mas foi meu pior tempo no dia da prova. Acho que eu
Ah, mas
fiz em 30.
você já tinha subido outras vezes o paiol?
Já, eu tinha feito
Ah.
37 minutos já, aí no dia da prova eu fiz acho que 40.
Bom, mas é que prova é prova, de repente acelerou lá no Machadinho,
É, não,
os
acelerei
caras te
total.
exigiram demais. E você estava mais ou menos perto dos ponteiros ali quando chegou
Não,
no paiol?
até no pé do paiol eu cheguei com os ponteiros. Aí chegou no paiol, acabou, né? Ele separou todo mundo, bem na minha frente, assim. Eu, na verdade, não parei, mas a hora que eu cheguei no paiol, eu falei, eu vou fazer meu ritmo, não vou no ritmo de ninguém, porque eu já conhecia. Eu falei, isso aqui é muito sinistro. Se eu for no ritmo desses caras, eu vou ficar jogado. Aí eu peguei um Red Bull lá, abri, tomei sem parar, né? Tinha um Red Bull ali e subi no meu ritmo. Cara, eu peguei no fim do paiol, acho que uns 5, 6, cara, que tinha subido lá, mano. E fui pegando. Terminou o pile aí que não esperava. Peguei bastante gente. Que eu sabia que ia cobrar essa montanha, sabe? Eu falei, vou fazer o meu time aqui. Conheço a minha potência, né? Sabia o que eu podia fazer e fui.
Bom, legal. Eu só vou dar um recado aqui, que é moçada que apoia a gente. Claro. Da Pura Vida, ó. Suplemento. Inclusive, você vai receber. Você e a Laís, eu já combinei com a Laís antes, né?
Sério?
No podcast. Você vai receber um kit, né? Que não sei se eu tenho o kit aqui. Sempre tem um kit na. Tá aqui atrás de mim? Atrás, aqui? Atrás de mim? Ah, aqui, ó. Tá aqui, ó. Pô, os caras falaram atrás de mim. É esse kit aqui, ó. Esse kit legal. Aqui tem um monte de coisas aqui, além das proteínas e tudo mais. É, tem um monte de outras, colágeno, tem até sopa de ervilha tem aqui. Então, a Pura Vida tem um monte de produtos, né? Tá aqui, ó. Essa daqui é a proteína vegana, quem não come carne, não sei o que e tal. Tem o Power Coffee, que é isso que eu peguei aqui, que é para acordar melhor de manhã. E todos legal. Esses produtos estão no nosso site. É só acessar aqui o Bike Hub ou na loja física. É, para você que... suplemento hoje é tudo. Então, tem as cápsulas, tem tudo. A gente vai mandar o kit. Até eu estava combinando com a Laís. Eu não sei como é que ficou com o Filipinho aqui. Como é que ia... Mas vai chegar na casa... Acho que ele é... Pra casa dela, né? É a mulher que manda, né, filho? Então, a gente vai mandar pra casa da tua mãe.
Vamos mandar lá pra casa dela.
E ela te entrega aí. Se ela quiser, né, cara? Eu vou mandar no teu nome, mas ela, se ela quiser, ela te entrega. Você se vira com ela aí depois. Então, beleza. Ó, pra você que quer uma vida saudável e tá bem, né, sempre, e de bem com a vida e nutrido perfeitamente. Então, todos aí os itens... da Pura Vida, tem milhares de itens aí, é só esconder e mandar brasa. O Vinícius e a Laís já vão receber em casa aí um kitzinho. Vinícius, para a gente continuar, você falou de potência, né? E pelo jeito você usa a potência. Se você usa, quanto tempo e que benefício que ela te trouxe? Você consegue mensurar?
Consigo porque eu lembro, foi um salto na minha performance, assim, eu treinava, né? Já com o treinador e com batimento e tudo mais, aí no dia que todo mundo falava potência, eu tentava ter, assim, não conseguia porque era bem caro, foi tudo era caro, né, na mountain bike, né, bem caro, aí até que consegui, beleza, aí comecei, cara, eu lembro que foi um salto na minha performance, assim, eu comecei a me controlar, meu batimento começou a cair, eu fazer mais força, foi incrível, assim, depois comecei usar a potência em treinamento me mudou geral, assim, tudo. Assim, às vezes em corrida a gente não consegue controlar tudo, né? A não ser que esteja numa fuga, assim, escapado e fazendo, assim, a sua força que você sabe que você consegue fazer por tanto tempo. Mas para treinamento, acho que não tem nada melhor, assim, para você poder evoluir.
Não, então, eu também entendo isso, que assim, no treinamento que você vai... entender os seus parâmetros, né? Exato. E até a potência serve muito para isso, porque você tem um treinador, você faz lá o FTP, não sei o quê, basicamente tudo é baseado em FTP, uma variação da FTP, 107%, 70%, 50%, 80%, bom, tudo é baseado naquele testezinho que deveria ser de uma hora, mas... por convenção, reduziram para 20 minutos, né?
Eu já comecei nos 20 minutos, mas depois me falaram que tem um FTP de uma hora, mas eu nunca cheguei a fazer. Sempre não, então, fiz o de 20.
É que, assim, quem desenvolveu o FTP, desenvolveu para uma hora. Então, assim, é o esforço que o Vinícius, por exemplo, consegue gerar em potência média durante uma hora. Como esse teste é muito extenuante, é demorado, você vai ficar muito cansado, porque é um contrarrelógio de uma hora, né? É você dar tudo durante uma hora. Claro, é uma potência média. Ah, dá tudo o que quer, dá um sprint. Pô, a gente aguenta 200 metros, né? 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos. Isso é dar tudo, mas é dar tudo em uma hora. Então você tem que, é como você faz o de 20 minutos, né? Dosar para em 20 minutos você acabar mortinho da Silva. Mas o que acontece? Tudo é baseado nesse parâmetro. E aí, óbvio, os treinamentos são feitos para você, se possível, ó, as imagens aí do 3 horas, a gente vai falar já do 3 horas aí, um monte de gente andando, tinham por volta de 1.200, 1.300 pessoas, entre homens, mulheres e tal, um monte de gente aí pedalando. Tava um dia meio frio, depois foi saindo o sol, foi legal pra caramba. Só para terminar o lance da potência, né? A gente desenvolver esse assunto também. Você vai, o teu treinador vai querendo que você aumente, melhore e tal, né? Hoje, o teu FTP gira em torno de quanto aí?
Ó, eu acho que tá perto dos 400 já hoje, já. Por 400 ali, 390, 400, é. Eu não cheguei a fazer esse ano, mas eu já bati essas marcas esse ano em 20 minutos. Então, não cheguei a fazer, mas bati em corrida.
E quando você vai fazer o teste... você vai para algum lugar específico, campo, sei lá o quê, para pegar uma subida?
Como não, é? Eu tenho rolo, né? Eu faço no rolo.
Ah, rolo, faz no rolo.
É, ali não precisa pegar a subida, né? Que ele mesmo já simula já.
Não, tá certo.
Mas eu já fiz no plano também. Já fiz no plano e já fiz em subida e já fiz no rolo.
É, ó, eu tô vendo as imagens ali. Põe lá de novo essa daí, Felipinho. É, quando passa você, dá para ver que você tava girando bem mais.
É, eu tenho uma cadência aqui... bem mais alta.
É, aqui era o Aaron e o Vitão, né?
É, olha eu.
Então, ó lá, você tá numa... Então, mesmo na subida ali, acabou meio que a subida aqui, ó, o finalzinho dela, né? Mas dá para ver que você tem um giro bem maior que os outros dois que estavam com você na fuga, né?
Sim.
Bom, isso, vou falar para quem tem bicicleta como estilo de vida aqui, o nosso bike rubber, né? Que isso não é regra, cada um tem uma característica. Por exemplo, vamos falar lá do... O cara que... levantou muito a lebre para girar bastante, principalmente em subida e crono, né? Que é quando você é um esforço meio que individual, ali você está fazendo uma subida no seu limite, ou uma crono escalada, ou até um crono de plano. Quem levantou muito isso para o ciclismo mundial foi o Lance Armstrong, né? Que incorporou isso, né? Mostrou que era eficiente rodar bastante. Ele tinha um rival na época que até ganhou um tour antes, que foi o tour de 97, que foi o Ian Urich. O Ian Urich já andava mais travado, andava com uma cadência menor, tanto na subida quanto no contrarrelógio, né? Outros atletas que faziam muito bem crono e até fazem hoje em dia, andam também mais travados. Isso é uma coisa muito pessoal e de qualidade de cada atleta e como se sente bem. Não é uma regra, não, obrigatoriamente você tem que girar mais ou tem uma cadência. Não, isso é característica. E vocês já devem ter, obviamente, testado andar mais travado, andar rodando mais, e você viu que rodando mais, até para longevidade dentro daquela prova, ou seja, a prova vai ter 3 horas, como aí, a gente vai entrar aí no assunto 3 horas. Você tem que andar eficiente, mas você tem que lembrar que são 3 horas, né? É, não é? O teste lá do FTP que a gente tá falando é 1 hora botaram para 20 minutos.
É.
E 3 horas torcendo o cabo, ainda mais em Interlagos, é complicado, não é?
Complicado, é. Esse dia minha cadência deu 90, 91, eu acho que deu. E eu gosto muito de número, né? Eu comparo bastante com os meus rivais, assim, quando eu consigo ter acesso à Strava e olhar e tudo mais. Eu realmente fui o cara que tive a cadência mais alta. E até vejo dos Pro Tour também, eu vejo bastante do Van Aert, cara. Ele é o cara do pelotão também, um doce, que tem a cadência mais alta, cara. Ele sempre dá acima de 90 a cadência dele. E eu adotei isso como estilo. Eu acho que eu consigo economizar e fazer força ao mesmo tempo. Assim, eu sinto isso, não sei. Igual você falou, é de cada um, mas eu sinto que eu economizo um pouco mais e tenho mais força ainda para gastar girando um pouco mais. Quando eu fico muito travado, eu sinto que ela vai esgotando mais rápido, sabe? Por mais que você pedale menos e isso possa te dar mais velocidade, eu sinto que te suga mais energia, né? Suga bem, eu sinto, né? Minha opinião.
Eu acho que também tem muito a ver com rompimento de fibras, né? Porque quando a gente vai fazendo exercício, na academia, para o músculo crescer, ele tem que romper, né? Senão você não faz aí tal da hipertrofia. E aí, o que você faz para romper? Você põe mais carga, né? E aí você vai aguentar menos repetições. E é a mesma coisa aqui. Você põe mais carga. O ciclismo é um esporte fantástico, né? Por vários fatores, mas esse de você escolher a carga que você vai usar, por exemplo, você tem lá esportes aeróbicos, né? Até tem um lado anaeróbico, mas é, por exemplo, o atletismo, né? O esqui cross country, a natação. Você não escolhe que carga você vai usar, né? Tem técnicas da natação do cara dar menos braçadas mas aí ele tem que ser mais amplo, né? Para ele ter o mesmo, a mesma velocidade de um outro que dá mais braçadas. No atletismo, qual é a diferença? Você dá uma passada mais longa ou uma mais curta? Ele bate menos o pé no chão, que é uma cadência mais alta de passos, ou dá um salto, né? Quase para ter uma amplitude maior. Só que isso, você não tem lá uma transmissão que você escolhe como no ciclismo. E o que é fantástico do ciclismo é isso, você conseguir escolher não só a velocidade, a intensidade, mas qual a força que você vai fazer naquela ação, né, de desenvolver ali durante uma prova, durante um treino, enfim. Isso é fantástico. Pessoas de características, como eu falei agora há pouco, diferentes, conseguem andar no mesmo nível ou até terem estratégias diferentes, que é essa que você estava falando. Pô, eu girei mais porque eu ando forte e ainda eu consigo economizar músculo, principalmente, né? Porém, muitas vezes, eu não sei se você percebe, o batimento cardíaco, a pulsação, fica num nível mais elevado. Se você tem cardiovascular para segurar isso, perfeito. Eu não sei se você já fez tiros, olha, o mesmo tiro, praticamente na mesma velocidade, mas com cadências diferentes, e ver para onde vai o batimento cardíaco. Provavelmente, com a cadência mais alta, ele sobe mais um pouquinho. Porém, você fica muito mais resistente para chegar no final mais inteiro, que é o que você precisa, resistência, não é isso?
É exatamente isso aí. Falou muito bem, mas é isso aí. Se você andar mais travado mesmo num tiro, não dá tempo de subir o batimento, né? Aí girando mais, ele, conforme você vai usando mais o corpo, vai aumentando, né? Mas aí a característica de cada um, né? De conseguir segurar ele mais alto, ou não tão alto, mas numa coisa que você já está acostumado ali num linear, né?
Ó, que legal aqui o Krangel, não sei o nome dele aqui, não deve ser Krangel, não sei se é. Se é. Hã? Serrangel? Tá. Ah, é o Serrangel, desculpa aí. Eu sou péssimo nessas coisas de... O Felipe que tá aqui do... Aparece aí, Felipe, para os caras te verem, vai. Põe você no ar aí, ninguém nunca te... Olha lá, tá lá. Tchau, Felipe. Oi, Felipe. Esse é a nossa voz da consciência aqui, é quem faz as coisas acontecer aqui, para vocês saberem. A gente, aos poucos, vai introduzindo o Felipe. Obrigado, Filipão. Ele sabe aí que eu sou péssimo nessas coisas. Vocês também aí que me ouvem há mais tempo sabem. O Serrangel falou, ó, Serrangel, hein? Agora peguei, hein? Ó, isso aí é uma coisa que me... Eu te falei isso no final da prova. Infelizmente, a gente não conseguiu te mostrar no pódio lá, deu umas zicas lá. No próximo, ganha de novo que vai estar você e a Laís. Fala pra Laís aí, ó. Ganha de novo também os dois, que a gente põe os dois. Se não ganhar, a gente põe os dois no pódio, do mesmo jeito.
Do mesmo jeito.
Mas a gente vai torcer para que ganhe.
Beleza.
O Cristiano Rangel, ó, tá vendo? Ele mandou aqui, Cristiano Rangel. Olha lá. Eu fui traído por isso também. E aí a gente fala daquele negócio que o vídeo engorda, né? Ou deixa a gente mais larguinho, né?
Parece mais forte. Tanto faz, né? Foto também. Então, esse comentário que ele fez é o que mais a galera me vê pessoalmente, fala: caramba, velho, você nas fotos parece grande, você é magro. Fala, então, não tem o que fazer, cara. É assim, infelizmente. Bom,
eu vou fazer uma confissão. Eu não te conhecia como atleta até a New Bike Series. Inclusive, falando aqui de novo entre nós, para ninguém ouvir, né? Foi um tremendo desafio, porque eu estou acostumado a fazer as provas lá em TV, não sei o que, lá do ESPN, Nadal, até com a Rê, com o Renanzinho estava aqui agora, o Renan do Couto aqui, mexendo na bicicleta dele. Amanhã a gente vai fazer uma filmagem especial aí para o Tour, aí no dia primeiro vai aparecer lá, a gente vai fazer um monte de matérias, inclusive aqui no Bike Hub, quem quiser aparecer amanhã aqui à tarde, é que esse podcast vai... Bom, a gente está falando ao vivo também, né? Então, quem quiser aparecer aqui amanhã à tarde, amanhã... Não, vai ser de manhã, logo depois do treino, umas 11 horas da manhã, a gente vai estar aqui 10 horas. Eles vão acompanhar. E aí, o que acontece? Ah, eu estou acostumado, você tem lá mais ou menos um ambiente controlado. Ah, mais ou menos 200 caras largando, a maioria dos caras tem um histórico, tem lá o site que mostra, fulano, quanto peso, quanto não sei o quê, idade, um monte de dados lá e tal. E o teu eu não tinha, né? E eu não te conhecia pessoalmente assim, tal. Ia largar, pô, vou largar 1.200 caras. Tudo bem que você é um cara ali que já compete e tal. O Aaron aí, eu até conheci o Aaron, eu falei com ele no dia anterior, né? O Vitão eu conheço, o Vitão tá aí ainda? Tá lá, o Vitão. O Vitão eu conheço de outros carnavais e tal, anda pra caramba esse cara, não sei como é que ele tá hoje e tal, mas eu já vi esse cara andar muito. E aí o que acontece? Pô, foi um desafio, porque até pra ver o número, tem hora que não dava pra ver, eu tava numa posição que não era tão boa lá e tal. E quando você saiu na fuga, que você veio do pelotão, eu falei, cara, esse cara é muito forte. Esse cara não vai aguentar na subida. O Aaron é mais esguio, o Vitão até é forte, mas você parecia mais atarracado, mais forte mesmo, né? Eu falei, cara, eu acho que esse cara não vai até o final nesse ritmo nem a pau, cara. Quando eu fui te cumprimentar ali depois do pódio, que tinha infelizmente acabado a transmissão, né, você e a Laís, eu falei, filho, eu falei pra você, não sei se você lembra, eu falei, falou. Cara, porra, mas você é magro, cara, você é magro pra caramba, ali no vídeo eu tava vendo você como fortão, que na subida ia tomar um cacete dos caras, e foi o contrário que aconteceu, pô, isso aí me pegou como o Ser Rangel, o Cristiano Rangel aqui, tava falando, né, e é normal, então, acontecer isso aí, com vídeo e foto, etc?
Normal, todas as minhas fotos eu acho que eu sou grande. Não sei também, minha estrutura, né? Eu tenho muita massa muscular, né? Eu fiz esses dias aí, sei lá, é bem alto. Na verdade, eu tô conseguindo abaixar a massa, sem perder. Tô tentando abaixar a massa sem perder força.
Sem perder força.
É muita massa que eu carrego, né? Eu carrego massa, eu tenho a porcentagem de gordura baixa, só que eu tenho muita massa, muita. Sempre tive.
Então, mas você acabou fazendo musculação ou veio naturalmente? Isso,
eu fazia musculação. Quando. Dentro do skate eu fazia funcional, musculação, e aí quando eu parei o skate fiquei só com um bike e um pouco de corrida a pé, aí eu foquei um pouco na musculação, aí deu uma crescida, e é difícil perder, viu?
Não, é difícil, demora um tempo e a alimentação tem muito a ver com isso, né?
Eu sou bem regrado em alimentação, super, super certinho.
Então, até esse lance que a gente estava falando do Pura Vida, que está aí atrás da gente, suplementos e tal, isso faz muita diferença, porque você consegue comer as coisas certas para nutrir o corpo, não ganhar peso, principalmente acumular gordura, né? Muito carboidrato e tal, tal, tal. Claro, tem que ingerir carboidrato. Sim. Mas essa suplementação consegue regular de maneira mais eficiente essas coisas, até para você não perder, como você falou, perder a força, né? Agora, falando da prova, o que você pensou? Porque, assim, falando da prova especificamente, o 3 horas, eu vi que você estava, num momento, ali no pelotão, com uns caras, ali nas primeiras voltas, uns atletas, e a fuga já tinha saído. O Aaron, principalmente, lá estava na fuga, tal, que eu lembro bem do Aaron, não sei se tinha mais um ou dois com ele, que acabaram ficando para trás. Tinha. Aí você chegou... do pelotão, você saltou do pelotão, até a gente tem algumas imagens lá na prova, quem quiser ver, é só botar no YouTube aí do Bike Hub, tem lá 3 horas Bike Series, vocês vão poder ver a prova toda, são 5 horas de transmissão, né, e o correr, você ficou lá pedalando 3, eu fiquei falando 5, filho, não é fácil não, mas eu adoro, e você também adora pedalar, então tá tudo certo.
Tá tudo certo.
E aí o que acontece, tem as imagens lá, e quem quiser ver pode retornar lá e ver. Que acontece? Você saiu do pelotão e pegou os caras. E aí, qual que foi a sua estratégia? O que você pensou? Você falou, pô, meu, isso aqui tá meio devagar, os caras estão abrindo, eu tenho que saltar. Conta um pouco aí do que você imaginou ali no começo da prova.
Então, eu conheci o Vitão, né? O Aaron não tinha nem ideia de como ele era, mas já tinha. A gente tinha tentado sair numa fuga, já li o perfil dele, eu vi que ele era um passista. A hora que eu vi ele pedalando, eu falei, nossa, esse menino é um passista, do jeito que ele pedalava, se portava na bicicleta, e o Vitão também sei que é um passista, e aí numa subida o Vitão bateu, tava muito forte para mim essa hora, tava dentro do pelotão, aí abriram os dois, e fui. E nisso o pelotão, cara, não tinha interesse ninguém de buscar, assim, de nada, tava ficando cada vez mais morno, acho que deu uma, duas, três voltas. E aí, como eu já corri várias vezes Bike Series, a minha estratégia é marcar, eu falo para todo mundo que vai correr a primeira vez, você precisa marcar a moto, cara. Se você ficar sem a moto, é porque o primeiro tá indo embora. E sim, aí eu tava vendo a moto, indo embora, eu fui ficando desesperado, falei, nossa, cara, eu tô fudido, cara, se eu ficar aqui. E vi que ninguém queria ajudar, não tinha intenção de fazer nada, eu falei, eu vou esperar um momento de maior velocidade, que era depois do S do Senna, e vou acelerar tudo que eu tenho, sabe? E foi o que eu fiz. Desci o S do Senna, embalei ali, só parei de pedalar a hora que eu cheguei nos meninos mesmo.
Então, esse lance do 3 horas, você falou direitinho, cara. Eu corri algumas provas, e esse lance da moto é muito louco, porque assim, como vai passando um monte de gente, e tal, você
vai ficando perdido. Espera,
quem que é a corrida, né? Onde que é a ponta da corrida? Tem que marcar a moto. Se você está disputando as primeiras posições, marca a moto. Se a moto está indo embora, quer dizer que você está ficando para trás.
Exatamente.
Ou você não tem perna para ir, ou você tem perna, mas se abriu muito, quem que é o super-homem que consegue pegar sozinho? É muito difícil, né? É. E ainda mais se for um circuito mais plano. Se for um circuito com mais subidas, para quem escala, no teu caso, que é subida mais de potência, que você não é escalador, mas subida de potência você se dá bem, né? Numa potência elevada, num tempo razoável, um minuto e meio e tal, que era o caso ali. Aí o que acontece? Beleza, tal. Mas se for plano, cara, abriu, cara, como é que você vai pegar? Abriu. Ou você tem uma equipe, e aí que eu queria chegar num ponto. Né? Por exemplo, é o que eu perguntei lá no começo. Ah, você tem a equipe aí, Votuporanga, né? Que é a cidade, né?
Isso, Votuporanga.
Votuporanga e tal. Ah, tem outras equipes, tal, tal, tal. Essa prova do 3 Horas Bike Series, até por não terem muitas equipes e tal, 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 é totalmente diferente para competir. E se você puder explicar isso até para o Bike Hubber que está ouvindo a gente, né? Para eles. Tem muitos que já entendem, tem outros que não, e a gente vai trocar essa figurinha, né? Você correr uma prova com equipe e sai uma fuga. Pô, beleza, eu tenho minha equipe aqui, me leva lá. Se você é o cara da prova e tal, os caras vão se matar, mas te entregam lá a ponta da prova. E esse contexto do Bike Series é uma prova completamente individual, que você acabou de dizer, né? Pô, foi abrindo, foi os caras aqui não ajudam e tal, tem que eu meter a cara no vento. Como é que é administrar isso aí? Equipe, individual, o que, que você prefere? Como é que você vê toda essa coisa aí?
Corrida do Bike Series, como sempre é circuito, fica um pouco mais previsível de você controlar, né? Porque é um circuito, você faz as primeiras voltas, você se adapta, fala assim, ó, aqui é meu ponto fraco, aqui é meu ponto forte, e mais ou menos você já monta uma estratégia, né? O Bike Series, para mim, eu vejo dessa forma. Como é individual, você tem que ler o terreno, né? Ler o circuito, ver onde você está ganhando vantagem ou perdendo, e tentar se destacar nesses pontos. Agora, prova de estrada mesmo, igual eu fui na volta do Goiás, aí já é uma coisa bem, né? Já é outra realidade, né? Porque a gente percebia lá, cara, eu fui realmente para me testar de verdade, assim, esse ano não tava todas, né? Mas tinha algumas equipes. E eu via, cara, os capitões lá, eles ficavam muito tranquilos, assim, lá, porque os caras estavam lá trabalhando o dia inteiro na ponta, a gente ia, fazia fuga, dava meia hora, a gente falou, ganha uma corrida, de repente vinha o pelotão, pegava, engolia. Era difícil, cara. É uma outra realidade de prova. Bike Series é. Circuito é uma coisa, prova de estrada é outra, né? Porque aí sim conta a equipe bastante. E se colocar a equipe para trabalhar dentro do Bike Series, aí fica mais fácil ainda uma pessoa ganhar, com certeza. Porque aí é muito difícil sair uma fuga boa, só se deixarem mesmo.
E aí o que que acontece? O que você falou, né? A gente que acompanha as provas internacionais e tal, eu sempre falo para as pessoas, ó. Ah, correr essas provas amadoras, em suma são amadoras, e o caráter delas é para ser amador, que é um etap, o Giro de Itália, o próprio 3 horas, né? Poucas equipes se inscrevem como equipe mesmo e tal, né? Porque são provas amadoras. E você correr uma prova ou clássica ou de etapas que você tem uma parte tática completamente definida pelas equipes que vão trabalhar para um ou para, no máximo, dois capitães ali e tal, como a gente vê até nas estratégias das provas internacionais, que está muito mais exacerbado, muito mais fácil de entender essas táticas, né? E correr uma prova individual, aquele negócio, cara, os caras saíram na fuga lá, o Aaron e o Vitão, sei lá o que no teu caso, se você não for atrás, filho, os outros lá... puxam, daqui a pouco abre e ninguém puxa. Aí fica aqui, aí, o que, que eu sempre falo? Velocidade média, quando você está disputando com alguém que já abriu um tempo, né, abriu um espaço, ou a velocidade, não adianta eu dar uma esticada e depois parar, porque a velocidade média naquela volta, naquele trecho, os caras vão andar constante lá na frente, e andar mais rápido, foi o que vocês fizeram, inclusive, não é?
Exato. É, a gente andou na fuga constante o tempo todo, até dar a volta no pelotão, né? E tem outra também, eu já ganhei lá, né, em 2020, é a segunda vez que eu ganho lá. Em 2020 eu ganhei, então já estava ligado de como funcionava. 2020 eu andei escapado do já até as duas últimas voltas finais, o pelotão inteiro me pegou. E eu lembro até hoje, o pelotão inteiro me pegou, aí o Lu ali de Jundiaí chegou em mim e falou, ó, se você quiser ganhar aí a foto, você marca esse cara, que era o Salomão aí. Só que eu não sou sprinter, mas a galera acha que eu sprinto pelo meu tamanho. O que eu falei? Eu vou bater, eu bati no mesmo lugar que eu peguei os caras. Eu desci o S do Senna mais rápido que todo mundo e eles não me pegaram aí, ó. A chegada era lá embaixo, não era lá em
o
cima.
O Salomão é o da de frente aqui da direita, né?
Isso, é, exatamente. Ele mesmo.
Então, essa foi da época da pandemia, porque a chegada era lá embaixo. Né?
Isso.
Uhum. Inclusive, eu não sei se você sabe, eu já até divulguei há uns dias atrás, o Cláudio Fassex, né, que é o presidente da federação, conseguiu Interlagos para o dia 9 de junho. Então, então nós teremos a prova ciclística 9 de junho em Interlagos e a chegada não vai ser lá em cima, vai ser exatamente aí onde
embaixo.
Em 2020 aí você bateu aí, pô, o Salomão. Legal. Você bateu o Salomão na chegada, mesmo dando a pancada antes.
Antes,
parabéns,
ele estava com uma equipe para trabalhar, ele tava com uma equipe aí, o filho dele, uma galera de São Paulo, ele até me elogiou quando chegou, falou, caramba, velho, os moleques tentou pegar, mas não pegou não, é, assim, eu tenho uma característica de descer bem e depois deixar o pedalar muito tempo e eu vou embora, cara, se deixar eu abrir 100 metros, é o que eu quero.
Pô, que legal, ó, primeiro eu vou dar um beijo no Ednésio aí, né? Pô, obrigado. Se isso aí é verdade para você, eu já fico contente, Ednésio, aí, falando que eu sou melhor comentarista. Obrigado, cara. E eu acho que, acima de tudo, a gente tem que incorporar tudo na vida, né? É o papo com o Vinícius aqui, que é um baita atleta hoje, tá no topo da forma dele e tal. E mesmo em comentários, eu acho que tem que ser bem abrangente. Não adianta você falar ciclismo, ciclismo, ciclismo. Pô, tem uma hora na transmissão que enche o saco de todo mundo falando português claro aqui. Porque você tem que falar de outras coisas, né? E aí você tem que ter história para contar e trazer gente como o Vinícius, que tem muita história para contar e coisas interessantes que ajudam a gente, né? E até inspiram a gente, eu acho, muito mais. Ô, Ednésio, obrigado, viu, cara? Obrigado, tamo junto e mande mensagem quando você quiser. No tour agora a gente vai usar muito mais o Instagram, né? Eu uso muito aqui o WhatsApp, mas nem todo mundo tem o número e tal. Então eu vou pegar mais as mensagens do Instagram e botar todo mundo ali como voz ativa. Obrigado. Eu quero dar um outro recado, que é da Sura Seguros aqui, que é um baita parceiro. Inclusive estava na prova do 3 Horas Bike Series com patrocinador. Você vai fazer seguro de bicicleta? Cara, tem que fazer. Eu mesmo tenho na minha bicicleta com a Sura. Por quê? Todo mundo pensa, roubaram minha bicicleta e tal. É aquele sentimento que a gente tem num país como o nosso, infelizmente, que tem problemas sociais gigantescos, né? O Vinícius sabe como é que é, eu sei como é que é. Eu tô na estrada aí, graças a Deus, né? Há muito tempo, desde os 9 anos de idade. E aí a Sura não é só para isso. Tá bom, tem lá o seguro, se te roubaram a bicicleta, etc., furtaram, enfim. Mas. Vai além disso, o Vinícius estava falando aí, pô, demorei para ter o meu pedal, sei lá o quê, o pé de vela de potência, porque é caro, tá bom, você tá lá, sofreu um acidente, que Deus o livre, não acontece nada com ninguém, quebrou o pedal, quebrou o pé de vela, quebrou a roda, pô, uma roda hoje de bicicleta custa uma fortuna, uma roda boa, o Vinícius sabe como é que é, vocês aí de casa também, então assim, a Sura tá aí para isso também. Então, o seguro é bem abrangente, né? Funciona pra caramba. O Renanzinho do Couto, que tava aqui até agora há pouco, já usou também. Então, assim, as coisas funcionam e tem que funcionar. E a Sura é super, 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 super bem conceituada. É uma empresa colombiana. É só você entrar no Bike Hub, aqui no próprio site do Bike Hub, acessar ali seguros, e você vai preencher esses dados aí e tal. E aqui dentro do Bike Hub você tem 5% de desconto e pode dividir em 10 parcelas. Então, um monte de benefícios. É só entrar nesse ambiente aqui, ó. Parcelamento em 10 vezes sem juros. E aqui você vai ter a opção de 5% de seguro de desconto também. Esse é o ambiente. Então, obrigado pelo pessoal da Sura. Estava lá na vitória do Vinícius, do lado do stand ali da Tecnogin, que é outro parceirão nosso e tal. E vamos que vamos. Vinícius, agora, assim, bom, você chegou lá no 3 horas, falando ainda do 3 horas, pô, ganhou a prova. Agora, ganhou a prova, beleza, largou o Aaron ali na última subida e tal, e não sei o quê. Eu até a essa hora falando, pô, esse cara é forte demais, ele é corpo grande demais, o Aaron vai dar na cabeça dele. Esse negócio da imagem que engana a gente, você mesmo já falou que muitos exemplos disso você já teve e tal, não foi só o meu. Agora é o seguinte, você cruzou a linha. Pô, quem que ganhou no feminino na Elite também? Tua namorada. Eu vi que você estava super emocionado lá na hora do pódio. Conta pra gente um pouco dessa emoção dupla, né? E depois, o que vocês conversaram, o que vocês deram risada e tal? Conta aí um pouco, divide um pouco isso com a gente.
Ah, super legal, né? Uma coisa que não acontece muito, né? E assim, eu tava andando lá nas voltas, dando volta na galera, e já tinha visto ela 3 vezes sozinha. Então, eu já imaginei que ela tava ou liderando ou escapada, não sei, assim, eu já imaginei que ia dar bom. E na verdade, na hora de largar o ar, eu falei... Na hora de largar o ar, na hora da chegada, eu falei assim, nossa, eu vou ganhar, porque eu acho que ela... Eu tenho quase certeza que ela ia ganhar, então eu preciso ganhar também na minha cabeça. Falei, vou fazer um pouco de força a mais. Aí eu até comecei a subida girando mais, aí o Aaron meio que passou do meu lado travado. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, tá muito travado, mano, agora eu vou aumentar. E aí eu aumentei e fui embora. E cheguei, ganhei, e aí já fui ali procurando a Laís, sabe? Mas já com o sentimento que a Laís tinha ganhado, que eu imaginava que ela ia ganhar. E por coincidência, que dia que muito louco, fizeram pódio junto ainda, ó. Eu e a Laís do lado em primeiro, isso aí foi uma coisa bem legal. A gente já tinha ganhado outras provas juntos de mountain bike, assim, que é mais comum que a gente corre por aí. Agora, uma prova dessa, assim, foi a primeira vez, assim, com essa magnitude. A gente vai tentar outro feito aí fim de semana agora também.
Esse fim de meu. Semana. Não é fácil. Que prova vocês vão correr no fim de semana?
É o Letap do Rio.
Então, Letap do Rio, até assim, tem uma subida lá que é mais ou menos uns 4 quilômetros, né? Acho que é um pouco mais que vai até a vista lá em cima. A vista não, vai até a mesa do Imperador, depois desce, vira lá embaixo, lá no Joá, e sobe Canoa, né, Canoas, que também aí é dura pra caramba. Eu já tive, bom, pra mim qualquer subida é dura e tal, né, nunca subi na vida e nunca vou subir nesse nível aí, mas é meio, e talvez até um pouco fora do que você contou pra gente de característica, né?
E eu vou estar com a minha, que eu acho, né, que eu vou estar com a minha bike nova aí, que eu vou andar de Specialized agora, que essa bike minha, ela é para plano, né, uma bike de contrarrelógio praticamente. Vamos ver se eu tiver com a bikezinha, vai me dar um golinho a mais na subida já.
Aproveitando o ensejo, quem que te, pô, fala todo mundo aí, quanto você quiser, aqui é pra gente ajudar o esporte
aí, mesmo. Ó,
acho essa que é a última subida, ó, peraí, vamos ver primeiro aí. Ó lá, ele deu, passou travado.
Ele passou travado,
Você falou, ih, isso aí não vai longe, não. Olha, ele travou mesmo, hein, cara. Ele deu uma aliviada. Aí você falou, aí quer falei, saber? É. Vou dar. E aí deu, girando. E aí no ritmo, você foi largando ele, é isso?
Aí eu fui aumentando aos poucos mesmo. Pra não ter que dar uma palada seca. Eu vi que ele já tava muito travado, olha lá. Ó. Tá vendo que
travou,
ele já
hein?
Uma pedalada muito travado.
Travou bonito, mas ele andou muito, o Aaron, né? Tem que tirar andou o chapéu, muito. Né?
Andou muito. A passada que a gente fez ali o tempo todo foi eu e ele, assim, o Vitão até um certo ponto, mas a média bem alta, 40, quase 43, eu acho que deu de média, foi bem alto.
É mesmo, cara. Caramba. E aí vocês chegaram a conversar alguma coisa na prova? Ou foi aquele negócio, vamos que vamos, e seja o que Deus quiser, e decidimos lá no risco?
Vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Foi desse jeito. Eu fui conversar só com o Vitão, né? Porque eu percebi que ele já tinha um tempo sem puxar, já tinha umas, sei lá, quantas voltas. Aí eu falei assim, Vitão, você quer fazer terceiro? Ele falou, não posso combinar. Eu falei, então tá bom, cara. Aí eu falei pro Aaron, Aaron, vamos apertar na subida, vai, que o Vitão vai ficar. Que eu percebi que ele tava sofrendo, né? Mas não, a gente não podia levar ele até o final. Vai que ele chega inteiro mais que nós, né? E
Exato.
aí foi, apertamos na subida e ele ficou.
Então, e por um acaso, aí chegou logo depois de você. Você cruzou, um pouco tempo depois, a Anaís estava atrás e não chegou junto, obviamente, porque ela estava lá no ritmo dela e tal. Mas ela, claro, acho que foram o quê? 3 voltas que você deu em cima do
Três
feminino.
voltas nela.
É, claro, né? Diferenças e tal. E a Anaís ficou muito tempo ou sozinha ou acompanhada de um masculino, porque as meninas, as principais rivais dela, algumas tiveram problemas, outras não aguentaram, e ela acabou ficando meio que escapada a maior parte do tempo. Claro, como é uma prova que junta todo mundo, e tem muitos homens que são fortes, que conseguem dar 2 ou 3 voltas só a menos que vocês, né? Ela tem algumas companhias e teve um rapaz que ficou bastante tempo com ela. Eu até perguntei no podcast com ela. Desculpem. Pô, e aí, esse cara aí? Não, isso aí foi no meio da prova, tal. Até tinha o nome dele lá com o número e tal, né? Que a gente viu. E não, isso aí foi no meio da prova, não é nada combinado, tal. Ele tava num ritmo bom, dava roda e tudo mais. E foi que foi. Paciência, as regras da
Para as
prova são
meninas,
essas.
eu reparo para as meninas que quando é até bom que às vezes quando elas acham uns caras que ela aguenta andar no ritmo e o cara tenta largar a pessoa e aumentando e fazendo com que ela ande mais rápido ainda, sabe? Então para elas é bom, assim, a maior parte de provas que larga junto eu percebo isso do feminino, sabe? Elas se aproveitam dessa situação que os homens colocam um ritmo e falam, ah, eu não quero largar essa menina aqui, vai, não vai dando conta e ela vai indo embora. Aí chega uma hora que ele desiste e faz até amizade com ela. E vai embora.
Eu perguntei, acho que para você já entrou outro assunto. Quem são as empresas e tal que te apoiam aí? Pode falar todo mundo.
Ah, tem a Rival Sports, né? Que é minha empresa de uniforme, que tá comigo aí desde o começo, aqui de São José do Rio Preto. A Ideal Seguros, que também tá comigo já tem bastante tempo. A Max Muscle de suplemento, aqui da minha cidade de Votuporanga. É, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, que está junto comigo desde sempre também. É incrível a ajuda que eu tenho deles. É, tem a Babaê, marca de sorvete agora também aqui de São José do Rio Preto, que está me ajudando. Tem o meu treinador, que também me ajuda desde o começo, o Firmino, né, o João Paulo Firmino, a Firmino Race. É, quem mais? A Fugaz Esportes também me ajuda, também já tem há um tempo. Quem mais? Tem mais um. Eu esqueço. Sou ruim de lembrar.
Alguém te fornece bicicleta, essas coisas, alguma
Ah, e
coisa?
a Pedal Power agora, né? Desculpa, perdão. É Pedal Power que depois
Ó,
aí
a gente lembra agora o Pedal Power, tem que mandar um cachê para nós agora aqui.
Não é. É depois aí do Bike Series que deu essa alavancada demais. Fornece. Já começamos com tudo, já. Tô bem animado aí. Nossa,
Ó,
eles
as
são
próximas
demais.
entrevistas que você for dar, você me chama, tá? Para eu te lembrar as coisas aí.
Tá bom, pode
Tá bom?
deixar.
Aí todo patrocinador fica super contente com você.
É verdade.
Então, um dos patrocinadores, né, do 3 Horas Bike Series é a Specialized, junto com a Pedal Power, que estavam lá também, até a Cissa lá deu entrevista e tudo mais. Cissa, gente boa pra caramba, galera toda, o Dani lá da Pedal, conheço a Mili antes. Eu não vou dizer que é um irmão que convive comigo todo dia, mas sempre que a gente se encontra é como encontrar um irmão, uma pessoa super querida e tal. E é demais isso, a gente ter e fazer parte da longevidade das coisas no esporte. Tanto a nível esportivo, aí você cruzou com o Aaron aí, que você falou, não sei nem quem é e tal, não sei o que o cara anda bem. Mas nas próximas você vai encontrar com o Aaron, você já tem uma empatia, já tem, já conhece o cara e tal, daqui a pouco você está trocando ideia, vira amigo, e é assim que as coisas são. E é muito legal isso, né? Independente de times que a gente vista a camisa, né? Boné e tal. Esse aqui é da MSL, que patrocina a gente também. Entre todos esses que estão aí embaixo, que são parceiros comerciais da gente, outros que estavam lá no 3 Horas Bike Series. Isso é muito legal, porque não tem só a relação comercial, né? Que é importante, tem que comer, tem que dormir, tem que viver e tal. Mas é a relação afetiva que acaba rolando de tudo isso, independente de ser. Serem amigos e tal, mas é de tudo, né? Isso é muito gostoso. Tem gente mandando entrevista aqui, o Ser Rangel falando do Cristiano, não, é Cristiano Rangel que ele mandou, ele falando que o Vitão é magrelo, escalador, passista, ou seja, o cara é bom em tudo, aí o Vitão, e você acabou derrotando o Vitão. O Vitão eu conheço, como eu falei, de outros carnavais, é muito legal ver isso aí, eu já vi ele em outras equipes, eu não tinha visto ele nos últimos tempos aqui, não, né? O Edinésio aqui, um beijo para o Edinésio de novo. Ele está perguntando aqui para o Vinícius, quem você prefere, o Mathieu Van Der Poel ou o Wout Van Aert? Ou você pode dar uma carícia dos dois, se não prefere nenhum, mas, sei lá, deve admirar os dois. Eu admiro pra caramba, o que você acha?
Eu admiro mais o Mathieu porque ele faz tudo que eu faço, tipo assim, o que eu gosto, né, que é mountain bike e estrada. O Van Aert, ele fica mais preso no ciclismo de estrada, né?
É que assim, o Van Aert, ele, tanto no ciclocross,
no ciclocross, no ciclismo, né?
E o ciclocross tá mostrando pra gente, independente de ter outras modalidades, como mountain bike, ou uma derivação, vamos dizer assim, do ciclocross, que é o gravel aí, mais da forma mais amadora e tudo mais, o gravel, mais para juntar a gente, ter aquela massa de gente que pedale na terra com uma bicicleta parecida com a de estrada, mas o ciclocross, que para mim é assim, eu até brinco com os caras aqui, né? Então, assim, você quer ser ciclista? E você quer... Eu não consigo achar um termo, é difícil achar um termo que não seja pejorativo, mas você quer fazer força ao extremo uma hora da sua vida e quer passar por todos os perrengues, vai, eu acho que eu fui mais político aqui, vocês já entenderam o que eu queria falar, vai fazer ciclocross, porque o ciclocross, cara, tem um mountain bike que é terrível e tal, agora o ciclocross, aquele negócio de subir escadinha, descer, e não sei o quê, pular
muro, bike, e andar no areião, né? Andar na neve, assim, é bizarro mesmo.
E ainda para completar a temporada alta do ciclocross, que é mais disputada lá na Europa e tal, né? Que é o berço, né? É no inverno. Então é um frio do caramba. Como você falou, tem dia que é neve, tem dia que é areião. Até o Mundial do ano passado, né? Desse ano aqui foi nos Estados Unidos, o ano passado foi no Areião, ali, acho que da Holanda mesmo, né? Acho que era da Holanda ou da Bélgica, acho que era da Holanda, não me recordo. O que o Mathieu Van Der Poel ganhou, que era na areia, era a maior parte do trecho era do lado da praia ali e tal, frio do caramba, e muitas vezes tá com neve, muitas vezes, porque é no inverno, quando acaba a temporada de ciclismo, começa de ciclocross e termina quando vai começar de ciclismo lá em fevereiro, coisa parecida, no máximo março. E sempre o tempo muito frio lá no hemisfério norte. Agora, o mountain bike também é duríssimo e requer habilidade, tem aquele negócio de você conseguir recobrar muitas vezes a sua respiração, pulsação, para poder descer, porque é perigoso pra caramba, né? E não só na subida, mas na descida você tem que estar com uma atenção enorme. Mas o ciclocross tem mostrado pra gente que é uma além de ser uma baita competição, é um baita condicionamento e preparação para o ciclismo de estrada. A gente tem muito Lampard, né, que é belga também, que está na Quickstep ainda. Aí esses exemplos aí de Wout Van Aert, de Mathieu Van Der Poel, etc. Tem que tirar, senão vai ficar tocando. Tocou um telefone aqui, está no meio de uma loja, né?
Eu acho incrível que eles saem da temporada de ciclismo, emendam de ciclocross, assim, uma hora, às vezes eles fazem 3-4 provas na semana, e na hora que acaba eles já estão na estrada de uma vez, assim. Aí a gente vê nós aqui, tipo, é que esse ano eu tô fazendo mais provas, já fiz 30 provas esse ano, eu falo, cara, se os caras aguentam tudo isso, a gente é capaz de aguentar, tá só na nossa cabeça, que é só uma barreira para romper, sabe? Essa coisa de estar sempre competindo todo fim de semana e tal, é uma coisa que eu venho rompendo também esse ano, assim, que tenho certeza, já passei de 30 provas já esse ano, então isso também tem me ajudado muito, sabe? A criar uma carcaça boa, assim, pro ciclismo.
Ótimo ponto que você colocou, porque hoje em dia, com o ciclismo, na época que eu competia, faz muito tempo, o ciclismo amador ainda existia, mas não é como é hoje, assim, muita gente pedala amadoramente, você viu aí o 3 horas com praticamente 1.300 pessoas inscritas e tal, e tem que pagar, não é que é de graça e tal, né, todo mundo pagou para estar lá, mas assim, era muito o esporte performance, esse que você viu lá na volta de Goiás, por exemplo, né? E a gente, eu era júnior, ou antes de júnior, antes dos 18, 15, 16, 17, 18 anos, eu competia todo final de semana. Quando, por exemplo, eu sempre fui fanático, naquela época principalmente, por Fórmula 1. Fórmula 1 sempre no domingo. E, eu não, e quando eu comecei a correr, sei lá, profissionalmente na época e tal, eu ganhava para fazer isso, como você e tal, eu era louco para assistir uma prova de Fórmula 1, porque todo domingo tinha prova, era de manhã, aqueles 9 horas da manhã, não sei o que, eu estava competindo, estava fazendo força. E eu lembro que um ou outro fim de semana que não tinha, que eu conseguia ver a tal da Fórmula 1, me marcava, porque eu conseguia ver ao vivo e tal. E aqui na época não tinha esse negócio de gravar, não sei o que, é muito difícil, né? E então, tinha prova, que me marcava é que tinha prova todo fim de semana. Quando eu era júnior, inclusive com 18 anos, todo santo domingo tinha prova. Ou era na pista, que eu competia muito na pista, no velódromo, ou na estrada, que eram circuitos, e estrada, a gente chama estrada, mas é mais circuito e tal, que é aquelas provas vira-arranca, como chamam aqui. Então, assim, o que você falou faz todo sentido. Porque muita gente fala, ai, não vou nessa prova, fica 3, 4 dias sem pedalar, porque vai correr no domingo. Cara, não tem cabimento, né? Ah, tá bom, tem um nível de condicionamento e tal, mas se você for ver fisiologicamente como o corpo funciona, você precisa ter estímulos dias antes da prova. Senão você chega na prova, você está relaxado, né? Eu não sei como é que você se prepara, como é que é tua semana à prova. Você já está treinado e tal, semana à prova. Tudo bem, você não vai ficar naquela intensidade toda e naquele tempo todo. Mas você não pode parar de pedalar, não. E chegar na prova lá, você está, né?
Eu tenho um treino sempre ainda, um dia antes da prova, que é um estímulo até forte, assim, sabe? Não é uma coisa... Sempre dou uns estímulos fortes antes da prova, para exatamente isso, para o corpo estar acordado, né? Não chegar relaxado. Eu só estou descansando agora entre essas de vários dias e outros, porque eu estou correndo todo fim de semana, mas amanhã já tudo de novo. Começa tudo de novo e vamos embora.
Exato. E no seu treinamento, Vinícius, até para a moçada que está em casa e está retomando, né, esse contato com o ciclismo de alta performance, e você trouxe esse ciclismo de alta performance para Interlagos, lá para a volta de Goiás, e você vai agora para uma etapa, independente de ser prova amadora, mas você está na alta performance, você está fazendo uma preparação durante o ano de ciclos mais fortes, mais fracos, como é que está o seu treinamento hoje? E outra, fazendo esses ciclos, eu não sei como é que você faz, mas você está visando quais provas daqui para o final da temporada e como você se prepara para essas provas mais importantes?
Sim. Esse ano eu adotei uma outra estratégia. Foi bom você falar isso, porque realmente o ano passado foi ao contrário do que eu estou fazendo esse ano. Ano passado eu comecei muito forte, já treinei muito em dezembro, intensidade, e comecei forte, forte. Chegou no mês de agosto, que a hora que começou a bater mais prova, fora que eu comecei a sofrer. Nossa, eu sei que eu terminei o ano assim, arrastado, assim, foi ruim. Aí esse ano eu conversei com o meu treinador e falei, eu quero fazer diferente esse ano. Quero começar bem de leve o ano e ir crescendo durante do meio do ano para o final, que é os meus principais objetivos, né? Que é os jogos regionais aqui para nós. Eu quero muito ganhar, que a minha equipe ganha, a equipe Votuporanga ganha, e o brasileiro de XCO, e conseguir o brasileiro de XCM de novo, né? Essas três provas é o meu maior foco. Assim, eu comecei a me sentir bem mesmo com o nível de treinamento, não tem nenhum mês, assim. Antes eu vim sofrendo. E é assim, cara, se você precisa escolher. O corpo humano, infelizmente, não aguenta o ano inteiro ser o melhor. Vai por mim, não tem como. Não dá.
Então, aí que eu te pergunto, o que quer dizer para você a palavra periodização?
Ah, é tudo, faz total sentido, faz total... Ciclismo é isso, cara, você precisa escolher e periodizar como você vai ficar durante um certo tempo que você sabe que você... Assim, não é uma previsão, nunca é uma previsão certa. Ah, vou ficar 2 meses, assim, imbatível, vou ficar 6 meses imbatível. Mas a gente tenta aproximar alguma coisa e chegar na periodização certa para essas principais datas, né, que é o que eu viso, os dois brasileiros. O TCO, que eu fiquei em segundo ano passado, eu queria muito ganhar, e o XCM ganhar de novo esse ano.
E aí é o seguinte, né? Periodização, para quem está ouvindo a gente e vendo, o descanso faz parte, a recuperação faz parte. O que, que você usa para recuperar pós-treino, para as provas, pós todo dia, né? Porque treino, prova, tem dia que você dá um estímulo até maior num treino do que teve numa prova, porque você vai ser testado pelos outros. E no treino você está se testando, muitas vezes. O que, que você faz para recuperar?
Cara, eu faço osteopatia, fisioterapia, massagem, faço de tudo desse tipo de coisa. Me alimento bem, durmo muito, no mínimo eu durmo de 8 a 10 horas, assim, sempre isso. Se alimentando bem, fazendo sauna também gosto de fazer, que eu acho que isso dá uma soltada no músculo legal. Eu tento usar de todos os recursos que eu tenho perto de mim sempre, sabe, para recuperação.
Legal. E vamos dizer assim, a gente tem aí, vai ter, né, um monte de gente ouvindo a gente, tem os ao vivo aqui, tem o pessoal que vai ouvir e ver esse podcast. Que conselho você daria para quem está querendo, independente de estar começando ou não, mas uma pessoa que queira evoluir no ciclismo, independente de ser amador e tal, vamos falar mais dos amadores, né? Qual o maior conselho que você acha que vai dar mais resultado num prazo mais curto, né? O que, que você falaria para essa pessoa?
Ah, eu acho que, mesmo sendo um prazo mais curto, precisa respeitar o seu tempo do seu corpo, sabe? Não tem como você atropelar tudo. Porque eu vejo muita gente querendo... Ah, eu comecei a pedalar 50, 100, 200, 300 quilômetros. Eu vejo muita gente fazendo isso, sabe? E eu acho uma loucura. Tem coisas que eu nunca fiz até hoje, tipo pedal de 300 quilômetros, essas coisas. E a galera que começa, já começa nesse intuito, sabe? De achar que quanto mais é mais... E no ciclismo não é bem assim, sabe? Às vezes menos é mais no ciclismo. É respeitar seu tempo, procurar um treinador, que isso vai fazer muita diferença. Se possível, ter um medidor de potência, se você realmente quer performance, isso vai fazer total diferença para você também. E ter paciência, cara. Ciclismo é um esporte que é como o vinho, eu acho. Quanto mais você vai envelhecendo dentro dele, mais você vai evoluir, se conhecer, então... tenha paciência que vai chegar a sua hora, sabe? E não vara dos outros. Tenta se conhecer e ir na sua que vai dar bom. Tem que ter paciência.
Pô, show de bola. E assim, ó, tem gente aqui que eu tô lendo nos comentários que confundiu o Vinícius Moretti com o Vinícius Rangel, não é? Da Movistar. Bom, né? Ser confundido com o Vinícius Rangel, que já tá lá no World Tour, é ou não é?
Muito bom. Ele tá aqui, tá lá no... Do brasileiro, né?
Vai pro brasileiro, exatamente, é o brasileiro. Agora. E por que, que você não vai pro brasileiro?
Ah, eu não tinha nos meus planos de estar lá no de estrada, nem tava na minha cabeça. E foi. Me falaram do nada também. Não tava.
Nem tava. Ah, alguém da tua equipe vai?
Não, ninguém. Ninguém que eu conheço vai também.
É mesmo? Caramba. É. E lá o circuito é um tanto quanto mais plano esse ano e tal, eu, né? O circuito que é. Ele não tem subidas assim.
Ah, e outra, eu tô, igual eu falei, eu tô federado na Master, né? Lá é só Elite, a Master vai ser aqui no Rio. Talvez eu vá no Rio.
Ah, sim, vai ser no. Acho que é agosto. Que é agosto, lá talvez em. Era Saquarema, Rio. Agora vai ser na cidade do lado, lá que tem muita prova de ciclismo. Ai, eu tenho que pegar o... onde que é? Onde que vai ser? Eu não lembro agora. Era Saquarema e não é Cabo Frio, é uma do lado lá. Eu não lembro. O Felipe então, já tá pegando aí.
Mas o Master vai ser depois.
É, porque aí é um Master e tem Sub-30, não sei o quê, né?
Isso, as Subs e o Master junto.
Até o próprio Renan do Couto, que trabalha comigo lá no ESPN e tal, vai tá super focado nisso, quer fazer o crono, tá? Super querendo treinar, tá começando a treinar com potência, ele já usa potência, mas vai começar a fazer periodização, que a gente estava falando, para ter os ciclos, né, de performance, que é muito importante, você até falou da diferença desse ano para o ano que vem. Bom, a gente já está, obviamente, com o tempo estourado, e eu queria que você, que vier na telha que você quiser falar. Primeiro, eu vou te dar parabéns para você e para a Laís, que eu já fiz isso lá no podcast com ela, que foi o último aí que a gente gravou, o último, penúltimo, não lembro. É fantástico ver um casal no pódio, tá? Demais, né? E eu vi a emoção que vocês estavam lá no dia, muito legal. E, meu, fica aberto o microfone para você dar o recado que você quiser para todo mundo que estiver ouvindo e que vai ouvir e ver a gente aqui após a edição.
Eu queria agradecer por ter me chamado, agradecer a todo mundo que acompanhou, que vem me acompanhando também todos esses anos e sempre está comigo aí, mandando mensagem positiva, é bastante, assim, eu fico até impressionado como a gente vai criando um negócio nas pessoas, uma certa intimidade, carinho que vai tendo. Obrigado por todo mundo que acompanha e acredita. Sou um cara mais velho, né? As pessoas às vezes falam, pô, mas você já tem 30, mas tá dando certo, cara. Então as pessoas precisam mais acreditar nelas mesmas. As pessoas não são, elas perdem a fé nelas mesmas muito fácil. Acredite mais em você, e se você quer, é possível. Então busque que você sonhe que dá certo. E obrigado a todo mundo pelo carinho aí sempre.
E trabalhar, né? Independente de qual seja o trabalho. Se o trabalho é pedalar, vai pedalar. Se o trabalho é outro, é outro.
Não, você tem que querer de verdade, né? Não é pela metade. Querer de verdade.
É isso aí. E no teu caso aí, no caso da maioria dos outros atletas, olha que se superar a cada dia. Claro que muitas profissões são assim, mas aqui o uso físico é aquele negócio que, claro, o corpo quer ficar... de uma maneira que no conforto, e você tá toda hora, todo dia justamente saindo do conforto. Até, ó, nessa cadeira que eu tô aqui, nessa mesa, teve um cliente amigo, né, que chegou aqui, o César, hoje, ele falando, pô, e aí, treino? Eu falei, meu, faz uma periodização, você já fez? Não, ele é amador. Então faz, ó, faz isso, uma coisa básica ali, ó, de acordo com o tempo que você tem, com a recuperação que você tem, com o trabalho, com todas as outras atividades que a gente tem na vida, faz uma periodizaçãozinha, porque muitas vezes você sai para rodar, é gostoso, bater a papo, mas se você quer evoluir, você tem que, mesmo que seja amador, fazer alguns treinos para sair completamente da zona de conforto. Aqui é o segundo andar, né, tem o primeiro andar, né? Tem o térreo e o primeiro andar. Eu falei assim para ele, você não acabou de subir a escada aqui? Você ficou meio ofegante? Fiquei. Você não saiu da zona de conforto? Saí. Tá vendo? Para subir um degrau, põe isso na sua cabeça. Você tem que ficar ofegante e tem que passar um nível. E esse nível, ele custa sair da zona de conforto. Não é mais ou menos isso aí?
Exatamente isso aí. É isso aí.
Então, a gente tem exemplos práticos que a gente pode levar para a nossa vida. E aí, no caso de um atleta, independente de qual profissão vocês estejam aí, que estejam ouvindo a gente, vendo, é difícil, tudo é difícil, mas tem que ter afinco. Cara, obrigado, fiquei super contente de saber boa parte, principalmente da sua vida esportiva e tal, não sei o quê. A Anaís também, um doce de pessoa, fala super bem, tua namorada, que, pô, tomara que vocês...
Ela gosta de falar, hein?
Não, mas ela é gente boa pra caramba, e ela ela elucida bem os fatos também, ela coloca com bastante propriedade as coisas, eu achei bem legal também, é super esclarecida, e ela falou que ela é advogada e tal, não sei o que, ela contou, né? E quem não viu, não ouviu o podcast da Anaís, pegue aqui no Bike Hub e tal, como também eu convido todo mundo. Porque na época agora do Tour de France, né, mesmo antes do Tour de France, a gente tem uma matéria bem legal que elucida todas as etapas do Tour, até se você tem curiosidade, Vinícius, entra lá no Bike Hub e tal, tem um resumo que eu fiz lá, acho que foi em janeiro isso. Cara, conta cada etapa do Tour de France, né, particularidades, relevo, história de guerra, história de Pervertin, que era um lance que os caras usavam lá, uma anfetamina que os caras usavam na guerra lá, os nazistas para arrebentar tudo rápido. Teve doping na guerra, ou se teve. E muita coisa de doping vem da guerra também, porque os caras desenvolvem tudo ali. Aliás, infelizmente, né, a guerra... Quer dizer, esse é um legado que uma porcaria de uma guerra deixou ou deixa, que os caras ficam inventando coisas na maioria das vezes é para matar e tal, mas que depois servem para alguns benefícios. Então, medicamento, penicilina, um monte de coisa aí que os caras inventaram, e outros, né? Tem aí esse estimulante que os caras tomavam, tudo bem, ali é para um efeito maléfico, de matar pessoas, ali o cara ligadão. Mas ele muitas vezes serve como remédio para outras coisas. O cara tem depressão, tem não sei o quê, ele vai usar uma parte daquilo, enfim, né? Mas, cara, então tem, do Tour de France tem tudo dentro aqui do Bike Hub, a gente vai fatiar até para pegar etapa a etapa. É esse aí, ó. É esse podcast aí que eu tô falando, e vai entrar o Tour, a gente vai ter várias matérias legais, e todo dia após as etapas lá com o Renanzinho, a gente vai ter uma live, e depois, no meio do dia, a gente vai ter um resumo, que o Filipinho aqui, esse cara aqui vai ficar... Parece aí, Filipinho, pra gente ver a tua cara de felicidade, de muito trabalho. Olha lá, ó. A cara de animado que ele tá, com tanto trabalho. Tá ferrado esse moleque aí nesses dias. Então, o Tour é um divisor de águas aqui no Bike Hub. Espero que o Vinícius acompanhe também, que ele vai estar nos treinos. Aí depois ele chega do treino, põe a perna para cima.
Eu vou acompanhar, eu sempre acompanho. Eu vou estar lá, né, semana que...
Você vai pro Letap?
Eu vou pro Letap. Eu vou estar lá, legal. Eu vou sair um pouco de lá também.
Então, a gente massa. Vai tentar pegar você e a Laís. Ah, até acho que eu falei com a Laís sobre isso. Pegar vocês e ou antes ou depois, eu acho que é mais fácil depois que acaba a prova, a gente ficar meio combinado de tentar botar vocês no ar para vocês darem a versão de vocês do que foi uma etapa do Tour. E outra, legal. É uma etapa, você viu, né? Obviamente, você já sabe, tem quase 5 mil de desnível acumulado. Cara, para amador, para profissional, para quem for que seja, vai ser duro, hein?
Vai ser duro.
E você sabe que essa etapa aí é a réplica de uma etapa de 1986. Aí depois você, nessa apresentação aí que a gente fez aqui, o pessoal, eu com o pessoal do Bike Hub, que a gente fez, conta essa história dessa etapa, que é uma réplica da etapa de 1986, onde o Greg LeMond e o Bernard Hinault duelaram, tinha aquele acordo de cavaleiros aí, que se você vê lá um documentário até da própria ESPN sobre esse 1986, que o combinado era o Greg LeMond trabalhar para o Hinault em 85. Aí o Hinault ganhou, beleza, o quinto título dele. Em 86, o combinado era o contrário, o Hinault largar para trabalhar para o Greg LeMond. E não foi bem isso que aconteceu, e essa etapa tem uma história legal, que eles chegam juntos. E depois, nesse documentário aí, que Matando o Texugo, Slay the Badger. Matando o Texugo, porque o apelido do Hinault é Texugo, né? Era Texugo lá. E aí conta, essa etapa que você vai fazer, cara, tem muita história por causa dessa etapa. E é a réplica exata, você vai chegar no Alpe d'Huez, né?
Isso.
Exatamente. Pegam duas subidas duras pra caramba e depois... Cereja do bolo é o Alpe d'Huez. Então, olha, eu sei que você deu tudo aqui nas 3 horas. Acho que vai ser um pouquinho mais de 3 horas, viu, Fio? Se prepara. Vocês vão fazer junto ou cada um na sua? Você, Anaí?
A gente conseguiu largar no primeiro bolsão, né? Vai largar meio que junto, eu acho.
Não, então, mas aí você vai fazer tua prova e vai fazer a dela.
Eu vou fazer minha prova, assim. Eu vou, dentro dos meus limites, acompanhar quem eu conseguir ali. Vamos ver como vai ser.
Pegar os malucos lá essa daí, ó. Slay the Badger é o documentário, tem aí no Star Plus e tal, os canais ESPN. Se você não viu, seria bom você ver, porque é a etapa que vocês vão fazer.
Legal, eu vou ver hoje já isso aí.
Então, Slay the Badger, acho que no Star Plus, lá, se você tem e tal, canais ESPN, você vai achar. E já passou, e durante o tour, sempre passa isso aqui nos dias normais, lá, põe à tarde, sei lá, eles põem um horário lá que passa. E tem muita história, a história é muito legal, e nesse documentário tem essa prova aí, que eles chegam de braço dado lá, e depois tem faísca e tudo mais, é demais. São histórias que o ciclismo tem, bicho, que valem a pena, e essa época para mim, dos anos 80, 90, que eu tava começando, é fantástica, porque a gente conseguia pouco, né, ver as coisas, e quando via, ficava emocionado. Filhão, vou deixar você descansar, meu, boa sorte em todas as suas empreitadas. Domingo tem o Letap do Rio e esse do Letap lá da França, boa viagem para você, para a Anaís, e a gente vai se falando. E ó, não esquece que a gente vai dar um jeito de chegar isso aqui, ó, antes para você aí, antes de vocês irem viajar, tá bom? É um presente, você usa e tal, faz o uso que você quiser, tá bom? Obrigado, viu?
Valeu.
Tchau, moçada. Para quem tem bicicleta com estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, obrigado. Abração.
Abraço.